começando mais um Psicocine, o podcast de cinema e psicanálise do Sesc Rio Preto e do Grupo de Estudos Psicanalíticos de São José do Rio Preto e região. Hoje, nós vamos falar sobre o filme sueco-dinamarquês A Caça, o filme de 2012 de Thomas Vinterberg. Gostaria de lembrá-los que estamos gravando esse podcast, cada um de sua casa, por meio de um aplicativo de bate-papos pela internet, em razão da pandemia de coronavírus, que depois de um ano ainda é um grande problema para o mundo, sobretudo para o Brasil. Por isso, o áudio pode conter algumas alterações. A convidada do dia é a Sueli Barizón. Ela vai fazer a análise com viés psicanalítico do filme A Caça. Mas antes dela, quem faz um resumo do filme é a Ceres Loures Martins, psicanalista, membro do GEP Rio Preto e também da Comissão de Cultura e Comunidade. A Ceres apresenta o resumo do filme e apresenta adequadamente a psicanalista Sueli Barizón, nossa convidada. Eu sou Ana Paula Dias Rodrigues, técnica de programação do Sesc Rio Preto, e apresento esse podcast para vocês.
O filme A Caça é do cineasta dinamarquês, do brilhante Thomas Vinterberg, que tem 51 anos. Vinterberg é um diretor inovador das técnicas de filmagem, nas quais ele privilegia a crueza e a verdade das cenas. Seu filme mais famoso é Festa em Família, e o outro, também muito famoso, é Tudo sobre o Amor. Esses, entre outros, muitos trabalhos que ele tem. O ator principal é Mads Mikkelsen, que faz o papel de Lucas, que é o personagem principal. A atriz Annika van der Kopp faz a Clara, a menina Clara. O ator Thomas Bo Larsen faz o papel de Theo, que é o pai de Clara, que é o melhor amigo de Lucas. A atriz Alexandra Rapaport faz Nadia, que é a namorada de Lucas. A atriz Susie Wold faz Gretel, que é a coordenadora da escola. E a atriz Anne-Louise Hessing faz Agnes, a mãe de Clara. O filme A Caça foi rodado em 2012 e foi indicado ao Oscar como o melhor filme estrangeiro, melhor filme europeu, melhor ator, entre outras indicações. Mas ele ganhou o prêmio de melhor filme dinamarquês. O filme começa com uma cena entre amigos descontraídos nadando num lago no inverno, num clima muito alegre e de amizade. Conta a história de um suposto abuso sexual cometido por Lucas, que é o personagem principal do filme. Esse abuso teria sido a uma criança do Jardim da Infância, na pequena cidade onde Lucas mora e trabalha na escola como professor. As crianças gostam bastante dele, porque ele é dedicado, divertido e muito brincalhão. Lucas tem muitos amigos com quem ele convive com muita familiaridade. Ele está sendo apoiado numa fase difícil que ele está passando, porque ele está acabando de se divorciar. E Lucas sente muita falta do filho, que ficou morando com a mãe. Lucas é uma pessoa muito querida na comunidade, na cidade, por toda a população. Um dia, a menininha Clara, que é filha de Theo, que é amigo de Lucas, de quem Lucas frequenta a casa como alguém da família, a menina Clara conta a Gretel, que é a coordenadora da escola, que Lucas havia mostrado o pipi para ela. Gretel fica indignada e diz que criança não mente e toma como absoluta verdade o que Clara lhe conta. Gretel cria duas premissas cristalizadas e a leva adiante. Primeira, que aconteceu o abuso. Por quê? Segunda, criança não mente. Clara fez um desenho de coração e deu para Lucas. E também Clara tentou beijar Lucas na boca. Nas duas situações, Lucas se comportou adequadamente como um adulto e disse que aquele desenho do coração, Clara deveria dá-lo a outra pessoa. E disse também que só aos pais Clara deveria beijar com tanta intensidade, daquela maneira. O relato da pequena menina é ambivalente. Ora, ela fala como se tivesse ocorrido realmente. Ora, ela vacila e deixa dúvidas no ar quanto ao fato ocorrido. As suposições de abuso são imediatamente consideradas como fato verdadeiro. Um clima emocional de revolta se instala entre os professores, entre os pais, depois de uma reunião, e em toda a comunidade que fica tomada de indignação e de ódio. Lucas começa a ser acusado de abuso sexual. A polícia é chamada para fazer uma investigação. E a trama do filme se dá na busca de provas que possam esclarecer a situação e trazer à luz o que, na verdade, aconteceu. A acusação de suposta conduta abusiva foi baseada unicamente na fala de uma criança. E o método usado para interrogar Clara é chamado de depoimento sem danos. Lucas passa por momentos de muito sofrimento quando é tratado como se fosse um criminoso. Não pode ir ao comércio local, fazer compras de todo dia, porque não lhe atendem. Inclusive, o expulsam com violência do mercado e até batem nele. Nádia, que é a sua namorada, no começo, começando a namorar, ele estava se ligando a Nádia, mas ela passa a duvidar dele também. Seus colegas o rechaçam, o maltratam, e ele acaba sendo preso para ser interrogado. Depois, mais tarde, no dia seguinte, ele foi solto. Lucas enfrenta com coragem a situação humilhante e penosa que vive. O filho Marcos acredita na inocência do pai e o defende. Um amigo só apoiou Lucas. E o interessante é que o fim do filme também é uma cena de amizade. Então, agora eu vou passar a palavra para a Sueli. Sueli Zocal Paro Barizon, membro associado da Sociedade Brasileira de Psicanálise e faz parte da Comissão Científica como membro do GEP.
É muito interessante a gente poder conversar sobre isso, porque eu acredito que a arte ela é um alimento assim, delicioso e nutritivo para a nossa alma e para a nossa vida. Né? Ela traz e nos coloca um colorido movimento mental que ajuda muito a gente a pensar as questões pessoais, as questões coletivas, e para nós, psicanalistas, também auxiliam na ampliação do nosso pensamento clínico. Né? Freud já nos dizia que os artigos, que os artistas, eles intuíam o inconsciente. E o cinema, né, se em algum momento se propõe a ser uma diversão, né, em outros ele é uma arte que não faz vista grossa com as dificuldades, mas nos fazem refletir sobre a vida, como é o caso desse filme de hoje. Eu penso também que o cinema, principalmente numa época dessa, como a pandemia, ele tem sido uma companhia viva e fiel e contribuído bastante na sustentação do nosso isolamento. Né? Bom, primeiro também eu queria lembrar que esse filme, né, que é do Thomas Vinterberg, junto com outro diretor também dinamarquês, o Lars von Trier, criaram um movimento lá na década de 90, em 95, um movimento que se chamou Dogma 95, e foi com a finalidade, né, como a própria série destacou agora, de fazer filmes mais realistas e menos comerciais. Foi quase que num movimento assim, contrário ao Hollywood, né, que era aqueles grandes filmes comerciais, né, e tentando eliminar ao máximo os efeitos artificiais ou especiais. E dentro dessa proposta, a câmera, né, a câmera ela ficava na mão do cinegrafista e ela seguia naturalmente os personagens e os movimentos, que é numa busca da criação de uma intimidade com a cena, né? E a finalidade disso era evitar o uso de filtros ou acessórios que comprometessem a verdade e a espontaneidade da cena, que assim ia liberar as fantasias do próprio do espectador, né? Quando eu li sobre isso, eu associei com a psicanálise, né? No sentido de que dentro do setting analítico, a gente se propõe a escutar e acolher o analisando, que pode deixar suas fantasias emergirem sem filtros que alterem a sua verdade íntima, né? E isso vai criar um clima, né, para que ele possa compartilhar os seus conflitos sem julgamento. Então, é muito interessante, né, assim, esse movimento daquela época, que muito do que eu li, todo mundo fala que foi um movimento fracassado, mas eu acho que teve uma coisa bem interessante nesse sentido, né? E esse filme que a gente já assistiu e que a gente vai discutir hoje, né, de 2012, A Caça, ele nos comove demais, porque realmente a gente pode observar que a câmera ela se foca muito no semblante das pessoas, né? Ele é muito delicado, né, em fazer essa direção, né? O diretor ele vai nos convidar a pensar sobre as dificuldades de comunicação, especialmente quando a gente tem temas difíceis e que geram muitas dificuldades para se conversar. O filme também vai trazer sobre as diferenças que vão levar para uma incompreensão e também vai discutir as certezas que às vezes impedem a gente de escutar o outro e de fazer, às vezes, uma atuação sem fazer uso do nosso pensamento, né? Então, a história do filme, né, se passa numa pequena cidade da Dinamarca, que é considerado um dos países mais pacíficos do mundo e menos corrupto, né? E o título é interessante, A Caça, que é usado nesse filme tanto num sentido metafórico como num sentido literal. Metafórico porque na forma como o Lucas, que é o protagonista, né, que foi interpretado pelo Mads Mikkelsen, passa a ser caçado a partir da suspeita de abuso sexual e da propagação dessa situação na pequena comunidade, né? E também a caça num sentido literal, que é realizada nessa sociedade como um ritual de passagem da adolescência para a adolescência para a vida adulta, né? É muito interessante como esse ritual ele aparece tanto no início quanto no final do filme, dentro de um forte sentimento de grupo, em que as relações entre os homens da comunidade ficam bem marcadas, né? É um ritual que fica também evidente em uma certa infantilização do grupo, eles brincam, bebem muito e cantam uma canção que, assim, é onde os meninos viram homens e os homens viram meninos, né? Que é muito marcada, né? Então, assim, tem uma coisa que eles ficam bastante infantilizados, adolescentes mesmo, né? Por outro lado, a caça, ela mostra de uma certa forma a destrutividade que está presente no grupo, em que o prazer de matar ele é expressado, né, através de um ritual onde o grupo se une, né? E, na verdade, ao se unir, eles expressam civilizadamente os desejos de matar. Nas minhas pesquisas sobre esse filme, que eu fui procurando muita coisa, né, e sobre os rituais de caça, eu achei muito interessante uma passagem que é referida a Rousseau, né, num livro dele que é o Discurso sobre a Origem da Desigualdade. E ele diz que para caçar um cervo é necessária a cooperação entre os caçadores para cercar o animal, que é alimento para muitos, e por isso todos devem se unir. Diferentemente da caça de um coelho, que seria alimento para um só, que quando passa atrai o caçador e ele pode caçá-lo sozinho e abandonar o grupo. Então, para se caçar cervos, né, que é bem o que acontece nesse filme, é necessário que exista união, amizade e persistência. O filme ele vai trazer à tona a pedofilia, mas de uma forma bem diferente, como a Séries já falou, né? Anos antes, esse mesmo diretor ele tratou do filme Festa de Família. Nesse filme, um pai que está fazendo 60 anos, ele é denunciado em plena festa de aniversário por um dos filhos sobre os abusos sexuais que este pai cometia contra os próprios filhos. Então, nesse filme, né, a gente assiste uma pequena comunidade se transtornar e deixar aflorar os paradoxos que ali existiam a partir da suspeita de abuso sexual levantada pela diretora de uma creche em que Clara, né, uma garotinha em torno de uns 5, 6 anos, frequenta. Mas primeiro, né, através das cenas que vão aparecendo no filme, o diretor ele vai falar de Lucas, construindo esse personagem, né, que era um cara amigo de todos. Né? Logo no comecinho do filme, ele consegue salvar o amigo que estava quase congelado no lago, que era vítima de uma cãibra, né? Um professor super afetivo e brincalhão na escola infantil. Né? É um paizão, né, que leva o amigo, o pai da Clara, bêbado para casa. É o paizão que leva a Clara para a escola ou a encontra quando ela está perdida e leva ela para casa. Então, ele tem uma característica, assim, apesar de ser um homem tímido, solitário, ele também é muito solidário com os amigos, em especial com o pai da Clara. Né? Muito tímido com as mulheres, mas muito dócil e cuidadoso com tudo, com todos. Né? Então, é interessante que até com a ex-mulher, né, quem manifesta a raiva com relação a ela é a cachorra Fanny, que rosna e late toda vez que o nome da mulher dele era mencionado. Né? É, Clara já é uma menina sonhadora, que constantemente se perde nas ruas do vilarejo, que tenta se virar sozinho no meio das contínuas discussões entre seus pais. Né? Que você vai percebendo assim claramente o quanto que ela sofre com essa relação, né? E ela também, ela convive e é atropelada pelas experiências e vivências do seu irmão adolescente, né? Que numa das cenas do filme, ele chega com a imagem, né, de um iPad, de um tablet, né, na verdade, né? E ele assusta, ele e os amigos, eles assustam, né? A Clara... É, onde eles falam assim que tinha um pinto duro como um bastão, né? E nessa hora eles provocam nela uma invasão, é um excesso muito grande, porque ela ainda não tinha uma compreensão psíquica suficiente para digerir as imagens da sexualidade adulta, né? E aqui eu quero lembrar um autor da psicanálise, que é o Ferenc, o Sandor Ferenc, que enfatizou que existe uma confusão de línguas existente entre o adulto e as crianças. E uma vez que a linguagem da ternura com que as crianças, qualquer criança se expressa, ela pode ser confundida pelo adulto como paixão e desencadeia, assim, uma situação traumática. Ele chama de uma situação traumática que, em função do excesso, a criança está impossibilitada de processar. Mas voltando para o filme, quando a Clara ela se perde nas ruas da cidade, ela é sempre encontrada por Lucas, que cuida dela, levando-a para casa ou para a escola. Tá? E é interessante, uma coisa que depois, no final da nossa discussão, eu quero voltar, que a Clara ela tem algumas coisas meio obsessivas. Né? Então, ela não pode pisar aquela coisa bem do início da latência, né? Nessa fase do desenvolvimento, ela não pode pisar nas linhas, né? da rua, enfim, ela tenta sempre evitar as linhas. Né? E o Lucas ele faz um cuidado paterno, né? Que os pais da Clara muitas vezes não conseguem fazer. Né? A Clara ela recebe de Lucas uma atenção que talvez ninguém na casa dela consegue dar. Né? Me pareceu que um amor edípico de Clara, que em geral é vivido intensamente nessa idade, foi deslocada do pai, o Theo, para o Lucas. Né? E ela, apaixonada, né, em uma inversão dos contos de fada, né, ele é o príncipe que ela quer despertar com um beijo numa brincadeira da escola, né? Porque ele nessa cena, né, para quem não viu, ela, assim, as crianças estão brincando com o Lucas e ele se coloca de uma forma muito intensa junto com as crianças, né? E ela e ele finge que morre, né? E nessa cena, a Clara, ela vai em cima dele e dá um beijo, como se ela fosse assim, né? Ela invertesse o papel com ele para despertá-lo com um beijo, né? E ela entrega para ele um coração que ela faz, né? No bolso dele, né? Quando o Lucas, né, depois disso, ele tenta conversar com a Clara, né, sobre a questão do beijo, com toda a delicadeza, né, e assim, mesmo da confusão de línguas que envolve essa situação, ele diz para ela que ele não pode aceitar aquele beijo, que ele deveria ser dado no pai, na mãe ou em outra criança, né? Na verdade, o coração é que ele não podia aceitar, né? E que o beijo, ela só podia beijar os pais daquela forma. Apesar dele ter sido muito delicado, ele não consegue evitar a dor que a Clara sente naquele momento, né? Ela sente aquilo como uma rejeição do Lucas, né? E por não suportar, ela fica tomada pela raiva. Ela sente que a ternura dela foi desprezada. E depois, diante disso, ela nega que tenha deixado o coração no bolso de Lucas na tentativa de lidar até com a fragilidade dela, né? E quando o Lucas está conversando, né, ele diz para ela que ela está mentindo. E a Clara, ela demonstra nessa cena, e aquela pelo olhar dela e pelo tique, porque ela tem um tique de entortar a boca, né? O quanto ela está desapontada e ela se retira tristemente. O Lucas nem dá conta de ir atrás dela naquele momento, porque as crianças estão ali e chamam de novo a atenção dele, né? E naquele dia, né, quando já todo mundo tinha ido embora, né? Clara estava sozinha, a mãe atrasada, né? E enquanto ela estava esperava a mãe para ser buscada, ela é tomada por uma tristeza e raiva. E aí ela diz que ela detesta o Lucas, que ele é um idiota, um feio e que tem um pipi levantado, né? Repetindo exatamente o que ela tinha ouvido lá no, dos, do, do, do irmão e dos amigos dele, né? Logo em seguida, né, se vocês lembrarem da cena, ela pergunta pela chegada do Papai Noel e evidencia que naquele momento ela está tomada pelas fantasias dela, né? Mas a diretora fica muito desconfiada e surge o fantasma do abuso sexual e da pedofilia, né? E em uma atitude até então cuidadosa, ela chama alguém, a diretora, para que possa ajudar a entender o que que está acontecendo. E aí ela chama um especialista, que no filme não fala se é um supervisor pedagógico, se é um psicólogo, né? Mas ela chama o especialista para ajudar com a Clara, né? E esse especialista, num clima pouquíssimo empático, né? Ele começa a fazer perguntas para a Clara, né? Partindo de um pressuposto que crianças não mentem. Eu acho que ele conduz alguma coisa que a gente pode chamar de um inquérito que buscava uma verdade que já estava presumida e deduz no final dessa entrevista que um possível assédio teria sim acontecido. Aliás, esse profissional, ele dá exemplo do que não deve ser feito quando a gente atende criança, né? Apesar de ter um discurso a favor da infância, né? E ele aparentemente se colocar ao lado delas na defesa dos direitos, afirmando que criança não mente, ele vai dando indícios de que ele conhece muito pouco do universo e da linguagem infantil. Ele trata a Clara como uma adulta incapaz, fazendo perguntas sugestivas, induzindo respostas, né? E são perguntas assim: como é que o Lucas fez? Ele tocou em você? Saiu algo branco, né? E essa pergunta foi tão angustiante que fez até a diretora vomitar, né? Então, esse enunciado, né, da diretora da creche, do especialista de que crianças não mentem, né? Eu penso que é um enunciado que remete a gente à primeira teoria que Freud anunciou sobre as histéricas. Ele acreditava que esse tipo de neurose estava associado a um abuso sexual sofrido pela criança por parte dos adultos, geralmente próximos dela. Mais tarde, o Freud ele abandona essa teoria a partir do momento em que passa a duvidar de que todas as suas pacientes histéricas tivessem passado por um abuso. E isso vai levar ele à constatação de que a cena abusiva poderia estar em outra realidade que não é externa, mas sim psíquica, né? Dos desejos edípicos inconscientes. Então, é aí que vai surgir o conceito de fantasia, que tem sim uma verdade, a do desejo e do inconsciente, né? Quando o especialista fecha essa questão, né, e não dá espaço para qualquer dúvida, né, ele dá o seu veredito, né? Então, é interessante a gente pensar que se a dúvida, ela angustia e interroga, né, é ela também que faz a gente se movimentar na busca de uma resposta mais adequada. Ao contrário, a certeza impulsiva, ela põe fim à angústia e, de certa forma, traz uma tranquilidade, mesmo que aterrorizadora. E o filme mostra claramente, fazendo até um paralelo com o nome da Clara, né? Claramente que essa certeza impediu que se pensasse na possibilidade da criança fantasiar, mentir, ter sentimentos que não são tão inocentes, sentir raiva. Parece que foi ignorado que crianças são seres frágeis que estão se constituindo e precisam de um adulto para que lhes ensine a lidar com a pulsão, tanto agressiva como com as amorosas, né? O que será que fez Clara associar que o que o irmão falou com o seu professor? A gente não sabe. Mas desde Freud, sabemos que as crianças demonstram ter uma vida psíquica e uma sexualidade muito intensa, né? Apesar das qualidades muito diferentes da dos adultos, com desejos e fantasias que não conseguem ser explicados somente pela oposição simplista de verdade e mentira. A ideia da pedofilia, do abuso sexual contra crianças, hoje nos convida a uma grande discussão. Principalmente porque esse ato violento, que nunca foi novidade, é muitas vezes transformado em um fantasma e numa paranoia contemporânea, né? A gente pode lembrar que recentemente o caso dessa menina que foi vítima, sem dúvida, do tio dela, mas também de uma sociedade, vamos dizer, hipócrita, que a expôs a ela muito mais do que devia, né? O terror à pedofilia, ele é tão intenso que, em certas situações, qualquer sinal de proximidade, de carinho de um adulto a uma criança é passível de interpretações bastante perniciosas. Claro que a pedofilia é algo realmente sério, traumatizante, mas esse filme ele traz um questionamento sobre como a gente precisa ter cuidado quando a gente trata de temas difíceis de abordar, né? Aqui no Brasil, todos se lembram da escola base, isso em 94, em que os donos foram presos e destruídos por uma denúncia de abuso sexual. E apesar deles serem inocentados pela justiça, né, nunca mais eles se recuperaram desse processo. Eu estava vendo uma entrevista que o diretor do filme, né, o Thomas Vinterberg, ele faz um depoimento assim. É claro que o abuso ocorre. Já fiz um filme sobre isso, mas acho que existe esse outro perigo e isso implica em novos sacrifícios, novas vítimas. Essas vítimas não são apenas os homens e às vezes as mulheres que são acusadas de algo que não foi feito, mas também são as crianças que crescem acreditando que são vítimas. Essas crianças operam sobre a grande ilusão de que algo ruim aconteceu com elas. Elas crescem com experiências semelhantes às das crianças que realmente passaram por isso. Sobre esse ponto de como a criança fica confusa diante da reação dos adultos, o personagem de Clara mostra isso, né? Ela se desconfusa até mesmo com o Lucas, né? Quando ela fica com medo, quando ele tenta se aproximar dela naquela cena que ela vai até a casa dele, né? O quanto que ela está totalmente confusa, é como se ela sabe que não aconteceu, mas ao mesmo tempo ela fica confusa e ela demonstra medo com relação a ele. E como o próprio diretor desse filme abordou em Festa de Família, existem pessoas acima de qualquer suspeita que valem dessa condição para se aproximarem de crianças com intenções sem nenhuma ternura, mas perturbadas pela linguagem da paixão, como diria Ferenczi. E é nessa espécie de fio de navalha que no filme, né, que o diretor nos conduz, porque assim, as fragilidades, né, verdadeiras do personagem Lucas, ou seja, ele tem mais de 40 anos, ele está impedido pela ex-mulher de ter o filho morando com ele, ele está trabalhando numa creche e parece estar meio fora daquilo que seria um padrão social de um homem bem-sucedido, né? E são fragilidades talvez usadas para se construir uma narrativa em que uma suspeita, uma dúvida, se transforma em uma certeza, né? Assim, uma pessoa pensa algo equivocado sobre alguma coisa, uma outra lhe confirma e fala para um outro, e isso se espalha e se emplaca como uma verdade, né? Tem aquele ditado que quem conta um conto aumenta um ponto, né? É bem nesse sentido, né? E nesse caso, o pensamento suspeito, né, da diretora foi como um vírus. Aos poucos, ela contaminou todo mundo. Aí eu me pergunto, isso parece conhecido, né? Será que é algo assim que acontece com fake news, né? Que não necessariamente envolve a pedofilia, mas olha quanta coisa a gente está exposto a isso na medida em que a gente lança uma mensagem que a gente nem sabe se é verdadeira ou não, né? E o quanto que isso pode trazer questões para a pessoa envolvida. Mas também nesse filme, né, chama muita atenção a facilidade com que a acusação é recebida por todos na comunidade, em que até ontem o Lucas era um bom companheiro, né? Apesar desse filme ele não focar no processo judicial, existe uma negação em dar a palavra a ele, né? E nesse sentido, a cena da diretora fugindo dele da escola, não querendo ouvi-lo, né, porque ela já tinha a verdade dela, foi assim, exemplar, né? Parece que nessa cena o Lucas já virou um lobo mau correndo atrás da vovozinha. A não escuta também aconteceu com a Clara, quando ela tenta dizer que havia falado bobagens, né? Mas aí ninguém mais conseguia dar escuta para ela, alegando que ela estava assustada, que aquilo era porque ela estava com medo em função da situação abusiva, né? O caminho que o Lucas percorre até a remissão e a aceitação no círculo de amigos e membros da comunidade foi bastante difícil, porque ele perdeu os amigos, inclusive o seu melhor amigo, que era o pai da Clara, a recente namorada, o trabalho, a cachorra foi morta, ele ficou impedido de estar com o filho, que também sofreu violência, humilhação, né? E me parece que foi pela insistência em permanecer na comunidade, porque eu penso que talvez seria mais difícil ainda ele perder mais esse lugar de pertencimento, né? Que eu acredito que levou Theo a duvidar da verdade, mentira, né? Que era sustentada até então, né? E aí eu vou me remeter àquela cena da igreja, né? Que logo depois ele ter sido muito agredido, né? Que foi, apanhou no supermercado, enfim, né? Ele sai da passividade e, assim, na igreja, sem óculos já, porque o óculos dele foi quebrado, ele busca o olhar do amigo, que ele queria o reconhecimento e a aceitação da sua verdade. E é interessante a gente pegar uma fala, né, do pai da Clara, né, o Theo, que no começo do filme ele fala para o Lucas que ele sabia quando ele estava mentindo porque os olhos dele tremiam, né? E é interessante porque o Lucas ele vai atrás desse olhar, né? E assim, né, numa cena extremamente tocante, né? Porque nessa hora ele pede para ser deixado em paz, né? E eu penso que aí é que o Theo reconhece a verdade do amigo, né? E depois, numa cena bonita do Theo com a Clara, ele diz que o mundo está cheio de maldade, mas se ajudarmos uns aos outros, a maldade acaba indo embora, né? E aqui, abrindo um parênteses, né, a cena da igreja, né, e do inquérito do especialista com a Clara, né, ela nos impressiona pelo olhar cuidadoso que a câmera faz, né, dos personagens, né? Que vai mostrando com sensibilidade as movimentações desses atores, né? Quando a câmera, naquela situação que o especialista está fazendo a entrevista com a Clara, é brilhante, né? Eu acho que, assim, a Clara, né, que é a Anika Weathercup, me parece o nome dela, ela foi sensacional nessas cenas, né? Porque vocês podem ver como que ela entortava a boca, né? Ela era cheia de tics, né? Que foram, assim, captados pela câmera com uma sensibilidade muito grande, né? E não é à toa que o Mads Mikkelsen, ele ganhou em Cannes essa atuação de melhor ator masculino, né? Eu penso que eu também daria para a Clara esse mesmo prêmio, porque ela foi muito, muito importante. Depois dessa cena da igreja, né? E é interessante porque quem canta, né, no coral são as crianças, tem a Clara e as crianças que, de uma certa forma, também depois tem uma questão que todas as crianças começam a falar que elas foram abusadas pelo Lucas. E a verdade só vem à Clara porque eles dizem que foi num porão e quando a polícia vai na casa do Lucas vê que não existe porão nenhum, né? Então, essa cena da igreja, ela é cheia de detalhes, né? E a música falando, né, assim, essa coisa da comunhão, do perdão, né? E o sofrimento do Lucas naquele momento é uma coisa que toca muito, né? Quem não viu o filme deveria ver para poder acompanhar essas cenas todas, né? Depois dessa cena da igreja, o pai da Clara, ele vai levar comida para o Lucas, né, numa espécie de reconciliação. E numa conversa que eu chamo de silenciosa, eles retomam a amizade, né? Então, dá a impressão que aqui o Lucas ele é aceito, né, pelo amigo e, portanto, seria por toda a comunidade. Tanto é que depois passa um ano e vai ter uma cerimônia que é onde o filho do Lucas vai receber de presente o rifle dele, porque aí ele está autorizado a caçar, né, no ritual de passagem dele, né? Mas a gente vai percebendo que essa aceitação, né, do Lucas, ela é parcial, né? Foi como que uma adequação de realidade, porque a gente tem, né, nessa penúltima sequência, a volta à normalidade, né, de tudo, mas se a gente olhar atentamente para os olhares dos participantes, né, e inclusive o olhar tristonho do Lucas, né, e o desenrolar do último evento, né, que é alguém que atira no Lucas, né, a gente vai perceber que as aparências enganam, né, e que o estigma após a acusação parece ser uma maldição, né, e vai deixando claro que o Lucas não vai ter paz na vida dele, né. E assim, a câmera fecha, inclusive, o filme no semblante paralisado e desesperançoso de Lucas. Eu penso que o filme ele traz, assim, reflexões muito atuais, né? Como as fake news, os cancelamentos de pessoas através da rede social, a escassez que a gente tem da escuta, né? E eu penso que hoje, com esse desenvolvimento tão grande de tecnologia de comunicação e de globalização, a gente virou uma pequena vila, né? E a gente está sujeito a todas as mazelas que daí vão decorrer. Muitas vezes a gente passa mensagem e vídeo sem a gente se atentar ao quanto que existe de verdadeiro ou falso naquilo que nós passamos. A forma como o ódio a Lucas ele é disseminado na comunidade nos faz lembrar do que ocorre nos grupos que, envolvendo o bode expiatório, né? Fenômeno esse em que um grupo projeta, né, todos os seus aspectos inaceitáveis e deposita em alguém que cometeu ou é mesmo suspeito de algo errado. O termo, né, bode expiatório, vocês sabem que vem do Antigo Testamento e se refere ao dia da expiação dos pecados, né? Dois bodes, eles são separados do rebanho, né, e são levados aí para um ritual. Um deles é sacrificado, né? Nesse dia, a comunidade toda fala dos pecados na frente do sacerdote e nesse sentido para os bodes também, né? Um é sacrificado e o outro, né? Ele é levado para o deserto e abandonado no deserto para expiar os pecados da comunidade. Então, tem uma ideia aí do código, né? Do grupo de pertencimento, né? Que quando elegem alguém como bode expiatório, é como se esse código do grupo foi quebrado, mas alguém tem que ser responsabilizado por ele, né? Ou seja, a impureza não é minha, eu não tenho nada disso, e o outro é que vai ser banido, né? Ou punido por isso. Dentro de um grupo que funciona de uma forma muito idealizada, né? Ou seja, com a ideia de que a gente é perfeito e que nada vai nos abater, qualquer coisa que venha abalar essa crença vai gerar um movimento de negação. Geralmente não tem espaço, né, para o pensamento, mas sim para a atuação. E, deste modo, a idealização é quase que um fermento para que o ódio cresça, né, quando pode ser ameaçador, né, a essa crença que está idealizada. Então, quando a gente idealiza, né, a idealização, ela se torna uma espécie de combustível para que o ódio fique desmensurado, né, para que a nossa híbris, como diriam os gregos, apareça, né, portanto, pode levar a uma convicção, uma certeza absoluta de que aquilo que me ameaça precisa ser destruído. Aí pode ser que o ódio traga até um certo prazer no sentido que, odiando a pessoa que errou, aquele que odeia sofre uma espécie de purificação que vai livrar de todo o mal. Ou seja, ao odiar aquele que eu acho que está errado, a pessoa que errou, eu me livro desse mal, né? Eu me purifico. Ao mesmo tempo, né, quando dentro de um grupo que funciona desse modo, regredido e idealizado, o ódio por aquele que deu um passo em falso, né, vai se tornar justificado exatamente porque ele, de certa forma, ele atacou a idealização do grupo e dos membros que o compõem. Nesse caso, alguém que errou precisa ser eliminado, né, excluído para que o grupo recupere a sua idealização. Bom, só para finalizar, eu gostaria de fazer um apontamento, né, sobre as linhas que não podem ser ultrapassadas, que foi expressa pela personagem Clara, né? Inclusive, em uma das últimas cenas do filme, essa questão das linhas vai reaparecer, né? Lucas, ao se reencontrar com a Clara, ele observa que ela está com dificuldade de atravessar uma sala que tem um piso todinho quadriculado, né? Ela está indo ao encontro do pai e ela tem que passar por ali, né? O Lucas, ele diz para ela que tem caminhos que se deve evitar e que aquilo não parecia fácil, né? Nesse momento, ele pergunta como é que ela está, tem uma troca de olhares muito intensa, significativa, e ela diz para ele que não sabe como passar. E me pareceu que ele, num gesto muito generoso, pega e carrega ela no colo, fazendo a travessia das linhas com ela. Quando ele pega, né, ela fica tensa, né, e depois ela se entrega a um abraço, né, indicando, me pareceu, que algo foi resgatado entre eles, né, e assim eles se despedem. E aqui quem observou isso, né, notou que o tique de entortar a boca dela já não aparece mais. Então, através das linhas que não podem ser ultrapassadas, me parece que o diretor, ele trouxe à tona a ideia de que tem uma linha muito tênue de demarcação entre normalidade, patologia, fantasia e realidade, verdade e mentira, homens e meninos, cidade e floresta, a caça e o caçador, né? E essa linha é sempre incerta. Então fica, né, a pergunta, né? Será que essa linha seria uma espécie de fio da navalha?
Essa então foi a análise psicanalítica da Sueli Barizón sobre o filme A Caça. Ela recuperou aí toda a linha narrativa do filme, ficando muito fácil de acompanhar e trazendo um assunto muito importante contemporaneamente, que é o linchamento social, a cultura do cancelamento. A seguir, a gente ouve algumas colocações que foram feitas no momento do encontro e algumas perguntas.
As séries, ela fez duas colocações aqui no chat, dizendo que a teoria da fantasia da Melanie Klein está demonstrada no filme, nos relatos de Clara e depois na fantasia dos adultos. Ela completa depois lá, mais abaixo, deixa eu só chegar aqui, dizendo que o filme também alude às circunstâncias da horda primitiva, onde o grupo poderia eliminar um indivíduo, como se fosse o grande culpado.
Eu penso que todas essas colocações, elas realmente fazem, trazem muita coisa que enriquece mesmo, né? O filme, eu acho que dá para a gente pegar por aí, por várias situações, né? Dentro daquilo que eu pude fazer, eu fui optando, né, por essa forma de dizer. Mas eu acredito também que todas essas coisas levantadas, eu acho que dá para a gente fazer uma interpretação do filme, sim, porque ele é muito rico, né? Dá para a gente pegar por vários aspectos. Então, eu penso que são, assim, dá para a gente trazer muita coisa mesmo sobre essas situações.
Então, primeiro, queria agradecer a Sueli, que foi muito, muito bom, Sueli. Agradecer as séries também, a você, né, Ana Paula, enfim, a vocês todos. Eu queria levantar um aspecto que, no fim, quando eu perguntei, depois a Sueli tocou e falou sobre isso. Mas que eu acho essa questão de quando as pessoas se acham no direito de serem absolutamente más com quem consideram más, né? Quer dizer, é como se o julgamento ao outro de algo considerado como maldade, em geral, desperta nas pessoas essa sensação de que com aquela pessoa se pode ser o pior, né? Sim, sim. Como se fosse uma liberação da agressividade, da maldade humana, num certo sentido. E eu penso que isso, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E fiquei pensando também na questão das crianças, porque para elas, realmente, fantasia e realidade se confundem o tempo todo, né?
Uhum,
então, essa era uma questão para a Clara. Eu acho que a Clara, para ela não era claro se aquilo era uma história inventada, se aquilo era uma realidade, se tinha se passado ou não. Ela dizia, eu acho que eu me esqueci. Enfim, a criança de fato confunde. Aliás, não só a criança. Isso é um aspecto importante, né? Fantasia muitas vezes nos parece mais real que realidade, a todos nós.
Sim.
Grandes fantasias tomadas de profunda emoção ou paixão por nós, elas nos parecem muitas vezes mais reais que realidade. Então, eu penso que é uma grande confusão, né, que o filme vai abordando.
Você sabe, Marli, que eu acabei pegando muitas entrevistas do diretor, né? E é exatamente essa questão da fantasia que você está falando, porque para ele fazer esse filme, você sabe que ele contou a história, né? De que ele, quando ele fez Festa de Família, né? Que fez um sucesso muito grande, né? Um psiquiatra que morava no quarteirão de trás da casa dele foi lá e falou que ele precisava fazer um outro filme e entregou um calhamaço de coisa para ele que tinha a ver com uma história exatamente de uma acusação imprópria, né? E ele falou, ah, tá ok e tal, mas ele pôs num lugar lá e ele esqueceu. 8 anos depois, ele precisou de psiquiatra e ele falou, eu vou lá nesse psiquiatra para ele me atender. Só que aí ele falou assim, não, eu vou ter que dar uma olhadinha no que ele escreveu para eu poder, pelo menos, falar porque que eu não fiz o filme e tal. Aí, a hora que ele pegou, ele falou, nossa! Aí ele falou que aí ele se encantou, né? Mas exatamente isso que você estava falando, né? Que quantas crianças, às vezes, elas crescem, elas não discriminam a fantasia da realidade, elas crescem achando, né, que que aquilo realmente aconteceu, né? E isso é uma coisa muito complicada, porque até isso se desfazer é algo, assim, se é que desfaz, né? É algo muito difícil, né? Então, assim, esse cuidado mesmo, né? E essa coisa, como é fácil atacar pedra, né, Marli? Eu acho que essa coisa que você estava falando da agressividade, bastou um jogar, pronto, parece que é uma coisa que contamina, né? Essa coisa que eu falei do vírus, né? Aí parece que está todo mundo contaminado e é um ódio que não se pensa, né? Não para para pensar, ele é só um ódio atuado mesmo, né? Então, essa coisa do jogar pedra, que é muito fácil, né?
Sempre me impressionou essa contaminação criada pela agressividade. Aliás, vários sentimentos. Medo contamina profundamente para quem está ao redor. E raiva contamina a ponto das pessoas quebrarem um bar. E se você perguntar, mas por que você estava brigando, a pessoa não sabe explicar.
Sim,
né?
Sim.
Então, é muito interessante essa contaminação de alguns sentimentos, né?
Gente, adorei. Sueli, está muito legal a sua apresentação. Foi muito gostoso de te ouvir. E você me reportou a uma experiência de uma situação que uma vez eu vivi, de uma pessoa com uma filha pequenininha, né? E aí ela virou para a mãe dela, falou: mãe, quando eu crescer, eu posso casar com o papai? Aí a mãe falou: não, filha, você não pode casar com o papai, porque é seu pai. Ah, então eu posso casar com o meu irmãozinho, né? Não, você não pode casar com o seu irmãozinho. Seu irmãozinho é seu irmãozinho, então eu vou casar com o meu outro irmão. Não, filha, é seu irmão, você não pode casar com seu outro irmão. Aí ela virou para a mãe e falou assim: mãe, mas eu vou casar com alguém que eu nem conheço? Né? Uma pessoa estranha, não é verdade? Né?
Sim.
Então, me lembrei da Clara, né? Da paixão da Clara, né? Pelo professor. Né? E como era uma paixão, né? Que ela só poderia ter essa paixão, né? Pelo esse professor maravilhoso que ela tinha, né? E essa linha tênue que você estava trazendo, a Marli trazendo, né? Da realidade interna, da realidade externa, não é? Do mundo fictício, da fantasia, da realidade, o que é fantasia, o que é realidade, e como que no filme eles foram tomando a fantasia como uma coisa factual, né?
Sim.
É interessante como não coube espaço, inclusive até no inquérito, né? A Clara foi invadida pela mente do inquisitor, né? Ele não deixou espaço para a mente dela vir, para a fantasia dela desabrochar e vir à tona, né? Mas ele invadiu a Clara com as ideias dele, não é verdade? E ele deu uma continuidade, ele queria dar uma continuidade àquilo que ele pensava, né? Então, é uma colocação assim que eu queria fazer.
Sim. Obrigada, Ângela, mas realmente, né, são pessoas que se colocam, né, como dono da verdade mesmo, né, e assim, ele não deu nenhuma possibilidade, assim, né, de pensar em qualquer outra coisa, ele foi para investigar um fato que ele tinha certeza, né, então penso que e isso muitas vezes acontece. Né?
E eu acho que uma das questões da psicanálise, eu acho que é essa, que como que a psicanálise dá abertura, né, para esse universo interno, para esse universo de fantasia, a receptividade, não é? O acolhimento para todo esse universo, né? Sim. Isso também é interessante, que o que não aconteceu no filme, né?
Aquela cena, né, que eu falo da diretora correndo dele, né? No pátio, assim, ele já era um monstro, né? Assim, a pessoa que ia comer todo mundo ali, né? Assim, bem nessa coisa, já que a gente está pegando os contos de fada, né? A Bela Adormecida invertida na Clara, ele ali virou o lobo mau, né? Então, penso que realmente são questões muito sérias.
Eu queria levantar uma questão, que eu acho que os filmes suecos, dinamarqueses, eles fazem muito isso com a gente. Eles pegam um tema e apresentam uma inversão do que normalmente seria narrado sobre esse tema, né? Então, é uma situação extremamente delicada. A gente sabe que o abuso infantil é muito comum e ele é muito mascarado, né, dentro das famílias. Os relatos são entendidos como mentira normalmente da criança, né, mesmo quando a criança está falando a verdade. Então isso incomoda um pouco. Assim, eu me lembro de quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei incomodada com isso, né? Por que fazer um filme que traz uma criança mentindo? Quanto muitas vezes, na maioria das vezes, a voz da criança é extremamente desacreditada mesmo, né? Esse é o natural de não se acreditar na criança, de não se acreditar nesse depoimento. Então, a minha pergunta é assim: a Clara, ela tinha clareza de que ela estava mentindo? Ela tinha a ideia do quanto isso é sério? E em que sentido, né, ela, a família e a comunidade, né, que educa essa criança, porque ali dá para ver exatamente como a comunidade vai educando essa criança na linguagem da violência, como isso poderia ter sido evitado, né? Como ela poderia saber da dimensão dessa mentira, né, mesmo aos 5 anos? Queria que você falasse um pouquinho dessa perspectiva da criança, né?
Antes de entrar na tua pergunta, né, essa questão, eu acho que é assim, né? O Thomas Vinterberg, ele fez um filme bem anterior a isso, que foi Festa de Família, né? Que eu acho que ali ele expôs muito a questão do lado de quem era abusado. E ele faz isso com, assim, né? É um filme forte também, e eu penso que essa questão ele trouxe também, né? Agora, você vê, a Clara... É isso que até a Marli já tinha falado, e assim, a ideia de que a criança, ela se confunde muito, né? Ela não tinha menor, naquele momento, ela estava tomada por um sentimento de rejeição, né? Ela sentiu o Lucas, né? Não como alguém que estava tendo cuidado com ela, né? Naquela hora, ela estava brava, ela estava com raiva, né? E isso fez com que ela... talvez assim, tivesse feito toda uma confusão na cabeça dela, né? De que ela juntou uma situação com outra, mas naquele momento não era, ela não queria inventar uma mentira, ela estava se defendendo porque ela estava extremamente fragilizada, né? E aí, no caso, eu penso que assim, né? O filme mostra, né, uma situação onde eles pegaram uma coisa, né? Eles não enfocam na questão do processo, eu tenho a impressão que ele foi inocentado, tem tudo isso. Só que eles pegam, você pode ver que, assim, ele não foi ouvido pela comunidade, ninguém chegou e, assim, né? Tá, teve alguma sentada, mas ninguém conversou com ele, né? Ninguém entendeu aquilo, ou mesmo, por exemplo, eu penso que os dois, tanto o Lucas quanto a Clara, né? São vítimas ali, tá? No sentido de que a Clara, ela estava perdida dentro daquele ambiente dela, né? Eu acho que isso depois, assim, um monte de briga, tanto é que ela estava sempre perdida na rua, ela fugia de casa, né? Então, eu penso que todo esse clima também da casa dela, né? Talvez, assim, fez com que ela se ligasse muito mais ao Lucas, né? E fizesse esse vínculo tão forte com ele, né? Mas eu penso que, em momento algum, ela tinha essa clareza. É uma criança que faz confusões, e ela não tinha essa intensidade, essa intenção de mentir, né? Não era isso.
Tem uma pessoa complementando aqui que quando a criança está muito sofrida, ela pode sexualizar a ternura. É, eu também fiquei pensando, enquanto o universo, né, psíquico para crianças abusadas se transforma num lugar de acalento, né, de fuga. Então, ela pode criar esse universo, né, para se proteger ali, enfim.
Ô, Sueli, uma coisa que eu fiquei pensando, eu tenho também criança em casa, e realmente, às vezes, é muito difícil a gente saber o que é fantasia e o que é realidade, né? E eu não sei, as experiências que eu tenho aqui em casa é de que sempre tem uma tendência mais verdadeira, porque eles costumam trazer uma certa verdade na fantasia. É, não sei se eu estou sabendo me expressar muito bem, mas, claro, existem algumas que são muito fantasias, que a gente sabe que não é, né? Mas existem algumas que ela vem como uma verdade meio fantasiada, né? E a gente, como adulto, parece que saca bem isso. Uhum. Mas uma coisa que me chamou atenção na Clara, quando ela faz a mentira, é por que ela escolheu esse tipo de mentira? Uma criança escolheria esse tipo, né? Claro, ela não teria a dimensão do resultado que isso daria. Mas eu fiquei pensando, por que não outra mentira, né? Por que pedofilia, né? Claro, ela não sabe, mas enfim. E uma outra questão que eu observei bastante no personagem do Lucas é que ele, o tempo todo, eu achei ele muito passivo, né? Tanto que em alguns momentos eu até falava, gente, será que pode ter sido mesmo? Será que em algum momento do filme vai aparecer algo que vai mostrar que ele realmente tinha aí uma culpa no cartório, né? Porque eu achava ele muito, como se ele estivesse aceitando aquela acusação, né? Assim, eu não vi em nenhum momento ele muito revoltado, tirando aquele momento da igreja, que até então não é tão revoltado, não estava tão revoltado perante a acusação, né?
Sim.
Então seriam essas duas dúvidas que eu fiquei.
Então, eu acho que tem uma questão, por exemplo, a passividade do Lucas também é esse fio da navalha, que de repente, assim, o cara é passivo, então, ele só pode ser um cara, assim, você percebe como alguns jeitos dele, né, assim, a forma como ele estava vivendo determinadas coisas naquele momento, né, estavam sendo entendidas, talvez, né, por exemplo, e você está falando, né, que diante da passividade dele, puxa a vida, mas ele estava acuado, né? Eu penso que foi uma coisa que pegou ele de surpresa, ele ficou super acuado com tudo aquilo, né? E assim, eu penso que ele é uma pessoa realmente, você vê, né, super dócil, né? Isso vai, o filme vai mostrando, vai construindo um personagem, né, que não tem essa coisa da agressividade, mas que vai aparecendo, né? Depois ele história, porque aí ele já não tem mais por onde aguentar tudo aquilo, né? A criança, gente, ela, assim, dentro das fantasias dela, a criança ela tem uma sexualidade que é muito diferente, né, da sexualidade adulta. Porque exatamente ela pega essa cena, mas assim, aquilo foi uma coisa, né, que assustou ela. Mas ela também tem uma sexualidade, né, que não está diretamente ligada à questão sexual do jeito que a gente pensa, mas ela tem ela teve todo um apaixonamento por esse Lucas, né? Então, como que ela fez esse arranjo, né? Mas ela sabia que tinha alguma coisa, né? Assim, ela não tinha, vamos dizer assim, ela não tinha maturidade suficiente para poder pensar na sexualidade adulta. Mas tem algumas coisas que estão ligadas a essa questão que é a erotização do vínculo. Seja com os pais, ela fez essa ligação com o Lucas, né?
Uhum.
Mas eu penso que a sexualidade dela é uma sexualidade que o adulto não entende, né? Tem uma diferença, né, nesse aspecto da ternura e da paixão, né? Não sei se eu te respondo, Bruna, mas
Eu entendi. É porque eu te falei, como eu tenho criança aqui em casa, e um dos meus filhos está nessa fase mais, né, de conhecer um pouco mais a sexualidade e tudo mais.
Sim.
Ele tem 4 anos e meio, assim. E
é
muito diferente o meu olhar e o dele, né? Lógico. Sim.
Mas a criança tem curiosidade do que acontece no quarto dos pais. Tem toda uma questão aí que vai aparecer, né? Então, algumas ligações e algumas conexões ela vai fazer, né?
Entendi.
tá? E desconfia dessa sexualidade.
E assim, encerramos mais um episódio do Psicocine. Hoje, falamos do filme sueco-dinamarquês A Caça. Fica como dica para assistir e acompanhar o filme Aos Teus Olhos, de 2018, de Carolina Jabor. Um filme nacional com temáticas e abordagens parecidas a esse que discutimos aqui hoje. Para saber sobre mais eventos sobre psicanálise, siga o JEP Rio Preto e Região nas redes sociais. Também procure os perfis do SESC Rio Preto nas redes sociais para saber sobre mais assuntos de arte e cultura em geral.